Começa agora, Resenha Futebol Clube. Muita informação e bom humor.
Muito bem, está no ar o Resenha Futebol Clube, sempre com a força do HTE Esportes, Torcer é Pouco e a Rádio Unisc. Um grande abraço a você, ouvinte, né? Um abraço ao nosso operador técnico Bruno Granata, ao Lucas Nunes, né? Nosso apresentador oficial que está de férias, né? Curtindo uma Heisenbahn nos pubs de Cachoeira
pubs
do
de
Sul.
Cachoeiras, destruindo lá, né? Fazendo estrago nos pubs.
E como você já ouviu, né? Aqui na mesa está Leonardo Pereira, aqui na ponta esquerda.
A ponta esquerda.
Grande, Léo. E aí, tudo certo?
Tudo ótimo. Vamos falar do início aí da Copa América.
E aqui também está Bruno Bica. Opa, eu tava confundindo
quase
com outro.
O Bruno não, Granata.
Bruno Bica, grande. É muito Bruno, sabor.
Muito Bruno. Dessa descrição, Bruno, porra.
Vamos aí falar dessa Copa América.
Falar dessa Copa América, então.
Grande resultado do Uruguai.
Ah, bonito.
Então vamos falar, já adiantando aí, vamos falar sobre a primeira rodada da Copa
vamos
América.
Por jogos,
né?
Primeira fase,
vamos primeiro. Por jogos, né?
Vamos botar um asterisco? Por causa que a gente tá gravando
sem
na
o jogo
sem Japão e Chile.
De Japão e Chile, né? Sem o jogo.
Mas já vamos prever que o Chile vai ganhar.
E Chile.
Tendência é essa.
Tendência.
E aí, Deus nesse primeiro jogo, Brasil e Bolívia, né?
Brasil
foi o
Bolívia,
jogo,
no
né?
Morumbi, lotado, entre aspas, tinha 42
número
mil
só,
de
né?
Cap 60, né?
Mais? O Morumbi, acho que hoje é maior que o Maracanã, cara.
Aliás, isso é ponto pra gente falar depois do público da Copa América, antes de terminar. Mas vamos lá. O Brasil jogou contra a Bolívia e a gente esperava o quê? Uma goleada?
É.
Certo?
E de fato até deu a goleada.
Porque 0 contra a Bolívia.
É, foi a goleada.
Só da época que o Brasil metia 7 na Bolívia.
Ah, não, verdade. Gente.
Mas é isso aí. O Brasil jogou muito mal no primeiro tempo. Ficou com a bola, acho que teve 70% de posse, mas não chutava em gol. Teve uma finalização no primeiro tempo todo. Aí no segundo tempo dá uma sorte, que encontra um pênalti com 2 minutos do segundo tempo, aí vai lá o Coutinho bate, aí depois abre um pouquinho a Bolívia, e é aquele famoso abrir a porteira, né? Quando faz um, faz vários. Aí o Coutinho faz o segundo, e depois pra encerrar o Everton Cebolinha faz aquele golaço.
E um grande jogo do Richarlison, né, cara? Meu pombo
também,
aí.
Como tá à vontade em seleção.
E tire o olho do meu pombo, que ele permanece no Everton, né?
O pombo, ele é disparado o melhor jogador dessa seleção do Tite nesse momento. É. Mas por muito. Ele é o cara que mais tem vontade. Ele é o cara que mais entendeu, acho que o esquema tático também. E, querendo ou não, ele é o cara que mais chamou a responsabilidade depois que o Neymar saiu.
E é um cara que entrou, né? Ele iniciou a sua convocação e quase sempre jogando bem, né, cara? É um cara que vestiu a camisa ali, não pesou, demonstra vontade, né? E faz gols, dá assistência, participa de jogadas ofensivas também, né, cara? Eu acho que ele é o cara que mais participa, assim, de jogada, né?
Com certeza.
Sempre tá ele no meio, né, cara?
Ele não deu nenhuma assistência, não fez gols na primeira partida.
Mas, tipo, assistência mas ele sempre participa, né?
Mas ele é o cara que dá o passe e que deixa o Firmino aberto livre pro cruzamento do Coutinho. Ele é o cara que cava o pênalti do que foi batido pelo Coutinho, por exemplo.
E a gente também não pode deixar de falar da dupla, né, que deu ali, que é Fernandinho e Casemiro, né, cara?
Acho que é um ponto bastante interessante.
Talvez o principal, né, cara? Da noite lá de sexta, né?
Sexta,
que foi essa questão aí do Casemiro e Fernandinho juntos, né, que realmente não funciona, né, cara?
Não é que não funcione, é que o Brasil, quando joga contra uma seleção muito fraca, que se defende em duas linhas de quatro, uma linha de cinco, outra linha de quatro, o Brasil tem dificuldades. Sempre foi assim. Na era Tite, sempre foi assim. E aí o Tite resolve o quê? Pra tentar resolver esse problema. Porque não tinha o Arthur, né? O Arthur, ele não sabe.
Mas tinha Alan e Paquetá.
Exatamente. Não era jogo. Talvez quando enfrentar o Uruguai, ok, pode usar os dois. Pode tentar usar os dois, porque é diferente. Apesar que o Uruguai também se defende.
Cara de pescoço, Uruguai.
Exatamente, baita time. Mas ainda assim, o Tite escolheu os dois volantes contra um time que se retrancou o tempo todo. E aí o Brasil não tinha nenhuma criatividade no meio. Porque o Coutinho não sabe armar. Coutinho sabe armar? Não. Coutinho não vai carregar a bola, vai distribuir as jogadas. Não é um cara inteligente pra armar o jogo. Ele é um cara de finalização, de jogada final. E não tinha ninguém pra fazer isso. Aí depois, no segundo tempo, melhora um pouquinho. Porque entra o... Quem é que rola uma troca lá? Mas não sai nenhum dos dois. Não sai o Casemiro nem o Fernandinho. Os dois terminam o jogo.
Tá, entrou o Everton. Entrou... Quem mais que entrou, cara?
Gabriel
Jesus.
No lugar do Firmino.
E
quem foi o outro?
Puxa, pesquisei, agora não me veio a memória, cara.
William.
William
que entrou.
Nada contra o William.
O meu medo era o William ser titular.
É.
O William não foi titular, já alguma coisa.
Não, me dói os olhos ver ele com a 10.
É verdade, ele com a 10 é um troço...
É complicado.
Mas daria pra quem a 10? Coutinho?
Mais merecido que o William.
Ah, não. Qualquer coisa. Se botasse pro David Neres era melhor.
É verdade.
David Neres que jogou mal.
E aí no banco tu tinha o Paquetá, que é mais pra um armador, né? Ou o Alan, que daí já é um...
Igual
mais o Arthur, né?
É igual o Arthur,
então tu
é
tinha duas opções ali também, né? Que seriam bem interessantes, né?
O Alan é um caso que eu não entendo. Porque o Alan, quando foi convocado pela primeira vez, ele entrou como titular, lembra? Uhum. Na segunda, titular. E depois disso, o Alan foi completamente arquivado, nunca mais entrou no jogo.
Nessa questão de volante é bem complicado, porque tá, tu tem ali... Casemiro e Arthur, tá, tudo bem. E aí tu tem o Alan, que sempre jogou bem. Tu tem o Fabinho, que não foi convocado. Tu tem
é, o Fabinho mais, é mais parecido com o Casemiro.
Sim, sim. Tu tem Fabinho, tem Alan... Que eu tô dizendo Fabinho no geral, né? Sim. Tem Paquetá também, que seria bom. E não, aí o Fernandinho titular, né, cara?
Curiosamente, eu até acredito que o Fernandinho jogou melhor do que o Casemiro no jogo.
É.
Jogou melhor, mas é por causa que um meio que anulava o outro. E os dois não tinham muita função. Eles não precisavam recompor pra defender. Tava aparecendo dentro da área, o Fernandinho aparece uma hora pra cabecear. É. O Casemiro também arrisca chutes de fora. Mas é aquele problema, o Brasil tem dificuldades contra seleções fechadas. E não o Tite não aparenta ter uma opção de jogo. No segundo tempo, ele podia fazer mais na Bolívia. O que, que ele faz? Ele troca o centroavante por outro centroavante. Ele troca um ponta por outro ponta. Ele não muda a ideia. Ele trocou o David Neres pelo Everton.
Não, sim, eu pesquisei aqui. Os dois volantes ficaram até o final.
Sim.
Ele tirou o Neres, o ponta direita, que é o Richardson.
O Richardson e o centroavante. Ele tirou o trio de ataque, trocou por outro trio de ataque.
Vocês acham que vai ter grandes mudanças para o jogo contra a Venezuela?
Acho que o Arthur volta.
Eu só tenho uma pergunta. Na Copa América, pra te ser suspenso, tem que levar dois amarelos?
Dois amarelos.
É, eu pesquisei, o Coutinho já levou um no primeiro.
Isso, o Coutinho...
O único jogador
do Brasil.
Tu acha que só muda o Arthur, então? Tu acha que só muda o Arthur?
Se o Arthur tivesse com condições de jogar, eu acredito que o Arthur é titular.
Tá só ele, então, de...
É por aí.
Então, e caso o Coutinho leve outro amarelo, você acha que ele iria colocar quem? Será que ele iria inventar ou colocaria um Willian ali na armação?
Eu acho que é o Paquetá.
Teoricamente, sim. Pra mim, sim.
Sim, pra nós, sim. Mas
pro Tite, eu não sei se ele não vai inventar pro Willian, cara.
É, talvez ele bote um cara mais... Um David Neres pra armar. O Willian não vai ser armador, daí. Talvez ele recue alguém pra armar.
Talvez
o Firmino armando, talvez. Com o Gabriel na frente também pode. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de entrar o Gabriel e o Firmino recuar um pouquinho.
É que o Tite, ele é bem...
Que pra mim seria o que eu tivesse feito no segundo tempo.
Uhum. É que o Tite é bem... Como é que é a palavra hierárquico, né? Parece que tem uma hierarquia de tempo, não sei, sim, ali. Que parece que ele prefere os mais velhos, quem tá mais tempo convocado. E parece
que
ele tem uma resistência,
dele,
né? Com...
Eu acho que ele tem muita confiança em alguns jogadores e novos, ele tem, né, medo de botar os caras novos e não render,
sei
algo do tipo.
O que acontece, né?
Porque... É aquele negócio. E o Tite, ele é muito tradicional nos esquemas de jogo dele. Não, mas é sério. Muito conservador. No segundo tempo, coloca os dois centroavantes junto. Deixa o Firmino flutuar mais pra trás um pouquinho. Bota mais
testa,
jogador.
Testa, né, cara?
Cara,
tá 3-0.
É pra Bolívia. É pra testar.
Testa, cara. Tá 3-0. Os amistosos, tu já não testa. Tu faz amistoso com todo respeito a Honduras, a Nicarágua.
E coloca
a
porra do
lá.
Mesmo time, Catar. E Catar. Bota a porra do mesmo time que, sim, vai jogar a Copa América. Nunca testou os caras. E aí, o que os caras jogam depois? O Richardson foi uma sorte dele.
Sim, foi porque sorte.
Porque ele botou o Richardson em finais de jogos, acho que umas 4 ou 5 vezes. É. E aí, tipo, o Richardson sempre jogava bem. Sempre jogava bem. Foi um cara que não sentia pressão. Mas o David Neres, ele sente. O David Neres não entrou bem no jogo que entrou contra o Qatar. Não jogou bem no jogo de agora da Copa América. Então, ele, o próprio Tite força esses jogadores a não conseguir ter regularidade.
Tá, então, no caso, se tivesse Neymar, então o Richardson, no caso, seria na esquerda, então.
É, o Richardson jogou invertido, né? Lembra que eu disse que o Richardson ia jogar na direita? Na esquerda? Ia jogar na do Neymar. Lembra que eu falei que o substituto do Neymar ia ser o Richardson?
Uhum.
O Richardson.
Tá, se tivesse o Neymar?
Se tivesse o Neymar, o Richardson era pro outro lado.
Esquerda.
E quem saía é o David Neres.
Ah, sim.
Ou quem for, porque eu não duvido dele trocar. O David Neres é outro que tá em risco. Junto com o Fernandinho, é o segundo jogador que mais tá em risco dessa seleção.
Tá, e por que não, então, testa agora contra a Venezuela?
Cebolinha, porra. Bota o Cebolinha jogar.
Clubismo à parte. Volta o Arthur e coloca o Everton na esquerda.
Não, mas é o melhor
não é,
Brasil.
Não é nem clubismo, é realidade.
É, coloca o Everton
na esquerda.
O que
esquerda,
a gente tinha dificuldade? Um cara que driblasse, um cara que partia pra dentro. O que o Everton mais faz? O Everton não olha pro lado. Ele parte pra dentro todo lance, ele não tem medo de jogar. Ele faz um gol que ele corta dois caras e chuta no canto sem nem olhar pro Willian, que tá livre. Era só ele tocar que o Willian fazia um gol. Mas não, ele meteu um golaço. É um cara que a gente precisa ter um driblador, sim, não tem o Neymar mesmo.
Né? Então, acho que seria bem importante ele pelo menos testar, né, cara? Põe o Everton ali na esquerda e o Arthur, caso se recupere, né? Caso o Arthur não volte, aí tem duas opções, né, cara? Que é o Alan e o Paquetá, que são dois nomes.
Eu
aí ele escolhe.
Que ele continua com o Fernandinho, né? Se o Arthur não voltar, eu acredito.
É, eu também acho, mas eu tô dizendo assim pelo... Né, pelo cenário dela.
Bonito até que a torcida no início do jogo gritou o nome do Fernandinho. Foi legal
isso. É bacana, né, cara? A gente não tem nada contra ele, né, cara? É um bom jogador, é.
Claro que clube, principalmente.
No clube. Só que, infelizmente, na seleção ele ainda não conseguiu, né, repetir ou parte do futebol dele que ele faz no City, né? Então vamos abrir aqui
já,
um...
Já que eu, só pra encerrar, já que eu citei a parte da torcida, vamos falar do público de uma vez pra encerrar essa parte público já. Teve 42 mil, mas ninguém cantava no Morumbi.
Não, decepcionante.
Foi ridículo. Dava pra ouvir o Tite gritando baixo.
Você ouvia tudo, cara.
Dava pra ouvir tudo.
Você ouvia tudo, porque é válido.
Eu acho que o som ambiente tava meio alto também. O som ambiente...
E a câmera, não sei quem assistiu pelo Sport TV, mas a câmera tava meio diferente, né?
Assistindo a Globo, porque jogo da seleção é com o Galvão.
Tava bem diferente a câmera, né, cara?
Quem é que sobe?
Quem é que sobe?
Ah, e ainda me filma um torcedor dormindo, o pessoal acha engraçado isso. Paga 500, sei lá.
Pau, cara.
Ou... Vamos lá, é isso, também é importante. É. Maior renda da história do futebol brasileiro.
22 milhões.
42 mil.
Vivo o capitalismo, né, cara? É um absurdo, né, cara?
485, né? Ticket médio, ingresso médio.
Metade do salário mínimo, quase. É metade do salário mínimo. Sabe, os caras tão louco da cabeça, cara. Os caras tão louco.
O jogo da Arena foi Peru e Venezuela, né?
Foi.
Tava 120 mais barato. E quando tu entrava no site, a gente entrava
não
no site...
Ingresso,
lá, não tem ingresso! Tinha 15 mil pessoas na Arena, não tinha ingresso. Pra Catar e o Paraguai lá, tinha 11 mil pessoas. Tu entrava no site, não tinha ingresso!
Eu vou aqui abrir um parênteses, né? O ingresso mais barato era 120, né?
Isso, pra todos os jogos da primeira fase.
Eu que sou estudante, e quem tem meia entrada, eu acho que R$60 é um valor razoável. Por ser uma Copa América, por ver seleções, né, que é difícil, eu acho que R$60...
Não pra tu ver Peru e Venezuela.
Tá, mas eu acho que 60 é um valor razoável. Agora, 120, sinceramente, é pesado, né, cara? Na Arena deu o quê? Deu 14, 15 mil pessoas. No Mineirão, agora, que é maior que a Arena, deu 13, né? Que
foi no e era um bom público, jogo, né? Era Uruguai e Equador.
E no Maracanã, deu 19, parece.
19?
19 no Maracanã, né, cara? Então,
público o único público deu razoável pra bom foi em Salvador, com Colômbia e
Salvador,
a gente...
deu bastante, deu quanto?
Já era esperado, acho que deu 30 e poucos.
É, senão para 30, a Fonte Nova, que também
37,
é grande, né?
Acho que deu 37.
É.
Assim, a Fonte Nova acaba com 50, 58 por aí.
É, mas é bem grande.
O público ainda é abaixo do que a gente esperava, mas é um baita público. E todo mundo esperava que lá no Nordeste tivesse esse maior número de público.
Porque... É. Pessoal baiano gosta.
Sim,
de
pessoal
futebol.
Gosta. Argentinos vêm muito pra cá, né? Pro Brasil. É, e era o melhor jogo.
Eu acredito que Argentina e Catar, da primeira fase, né?
Sim.
Argentina e Catar, agora que vai ser na Arena.
Não.
Uruguai. E...
Ué?
Ah, não, joga Uruguai e joga Argentina aqui.
Sim, os dois.
Nesses dois aí Uruguai... vai ter 30 no mínimo,
eu
acho.
É, por isso que eu tô falando.
Ah, com certeza. Só pra ver o Messi vai gastar uma graninha.
Não só pra ver o Messi, por causa que eles moram aqui pertinho, né? Do ladinho vai vir muita gente.
Mas brasileiros aqui.
No jogo do Uruguai, tinha muito uruguaio no jogo contra no Mineirão. Era bastante Uruguai e tava cantando, até cantando muito mais do que a torcida brasileira no coisa.
Cara, R$60 eu pagaria sem pensar duas vezes pra ver o Messi. 120, eu confesso que eu pensaria.
Se bem que na seleção a gente não é tão...
Não, mas só pelo charme de ver o Messi, porque o cara não vai poder ver de novo. Né?
Mas tu que comenta muito da tirar o povão dos estádios, acabaram.
Não, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu acho assim, uma coisa absurda.
Se a palavra elitizar o estádio for... Tiver um...
Como é que foi ao extremo, cara?
Tiver uma representação, é só Copa América.
Tirar o povão, tirar até a classe média.
Tirar a classe média. Não,
eu imagino na final da Copa América. Quanto que vai ser o ingresso?
Ah, mas pelo menos aí vai lotar. Final eu entendo. Final pode ser caro o ingresso. Mas não pode ser caro um jogo de primeira fase.
Tá, não, mas deixa um setorzinho mais barato.
Na Copa do Mundo tinha ingresso a 80 pila, velho. O mais barato era 80, 75, se eu não me engano.
Inteiro ainda.
Inteiro?
Pois é.
Cara, na Copa América tinha muito jogo melhor que isso.
É, eu acho que, sei lá,
Copa do Mundo, no caso, né?
Eu acho que, sei lá, R$80 inteiro, 60, 80, é um valor razoável ainda. Mas agora, 120 inteiro, o mínimo, pra ver esses jogos aí é complicado, né, cara?
O próximo do Brasil vai ser onde?
Do Brasil
é Salvador.
Em Salvador.
Acho que o esperado gente, é um público pessoal. Mais...
Do Nordeste gosta de futebol, né,
cara? Se não der público nesse jogo, não dá mais. Só na semifinal e final. Porque nos outros jogos não tem nada mais atrativo que isso.
Então vamos falar aqui sobre o Uruguai, né, cara?
Não, calma, vamos...
Argentina, então, caralho.
Seguir uma sequência. Primeiro Peru e Venezuela. Não tem muito o que comentar, né?
É, um jogo que...
É, mas eu acho que deu pra ver que o Peru é praticamente Paulo Guerreiro. E que o goleiro da Venezuela é bom.
Cara, jogou o Farfán ainda, cara.
Sim, o goleiro da Venezuela, como é que é o nome dele?
Não lembro. Cara,
mas o goleiro da Venezuela é bom, fez baita defesa, acho que é Farinhas, não é?
Bom goleiro.
Mas de resto, não tem muito comentário. Teve uma expulsão, diga-se.
Farfán, Peru, Farfán ainda joga, cara.
Teve uma expulsão do cara que faz mágica em campo.
Quem?
O Mago.
Opa!
Luiz Manuel Mago.
Mago, grande. Esse é Mago mesmo, rapaz.
Mago mesmo.
Qual foi o próximo mesmo?
Colômbia, gente.
Colômbia.
O jogo que eu mais comemorei.
Só falando antes.
Colômbia.
Não teve uma piada com o Peru. Ressaltando.
Esse podcast é muito único. Adulto, não fez nem um trocadilho com o Peru. Mas a tendência é o Peru crescendo durante a fase de grupos.
Ah, voltando aqui pra Colômbia e Argentina, né? Depois é o tradição que fica de frescura, né? Aí, ó. Vou falar então sobre...
Sobre os hermanos?
Colômbia e Argentina. Não, olha, sinceramente, cara, eu respeito a opinião dos outros, eu respeito, cada um faz o que quer da sua vida. Mas pense bem, cara. Cara, o cara usando camisa do Brasil, aí com o rosto azul e branco, gritando Argentina.
Não, ainda bem que eu não vi isso.
Ou um brasileiro com a faixa Messi melhor de todos os tempos. Ah, cara.
Eu vi uma boa aqui, de 93 pra cá, só pra contextualizar. Olha só, 93 pra cá, o Brasil ganhou 2 Copas do Mundo, 4 Copa América, 3 Copas das Confederações, 4 Copas das Confederações, enquanto isso a Argentina não ganhou absolutamente nada. O que que o jovem faz? Torce pra Argentina. Mas puta que
não tem nem
a Argentina chega aqui...
Tem? Lionel Messi.
A Argentina os argentinos chegam aqui, assaltam pessoas, batem pessoas, né, faz essas loucuragens. Chama todo mundo de macaco, não acontece
que eles
nada.
Fazem.
Toda hora. E aí esse brasileiro gritando Argentina.
Não,
e fico defendendo.
Né, cara?
Não, eu fico defendendo. Que a Argentina não ganha por sei lá o quê. Tem sempre um motivo.
Parece que gosto de ser putinho, Argentina. Só pode, cara.
Não, e aí às vezes o cara tuita lá, vem o pessoal reclamar. Não pode torcer contra a Argentina. Eu tô louco, então.
Chego aqui, chama todo mundo de macaco, bate nas pessoas, gridem, dê pedro, vandalismo.
Nos assaltam na Libertadores ainda, os argentinos.
Falo tudo e chega aqui os caras...
Mas tu já viu?
Bem.
Eles não gostam do futebol argentino, eles não gostam dos clubes argentinos. Eles gostam de Lionel Andrés Messi. É só por causa do Messi.
Aí depois chega o Mauro César lá. Tá, o Mauro César torce pro Racing, tá? Mas aí eles torcem igual pra seleção da Argentina, cara. E aí você reclama do Mauro César, né?
É, cara, assim, a gente tem que parar de tirar a culpa do Messi. Porque a gente sempre fala, quando o Messi ganha, é sempre ele. Ai, a Argentina do Messi ganhou por causa do Messi. Mas quando perde, é a Argentina do Di Maria, a Argentina do Armani, a Argentina dos zagueiros, que são fracos.
Foi culpa do Higuaín.
Nunca, foi culpa do Higuaín, que nem convocado tá agora. E aí nunca é culpa do Messi, cara. O Messi, ele vê o time tomando gol e ele não tem nenhuma reação. Ele começa a se esconder do jogo, abaixa a cabeça, não faz nada daí. Enquanto tá 0x0, beleza, ele tá rendendo, tá tentando. Parece que ele tem problemas, ele é fragilmente psicológico.
E uma coisa bem séria também que aconteceu, né, cara, que eu não, sinceramente, não vejo lógica. Sinceramente, cara. Em todos os contextos não tem lógica. Tu tem 3 opções de ataque no banco. Lautaro Martínez, jovem.
De bala,
jovem. Matias Soares, acho.
É, o Matias Soares, que é mais velho, que mais começou a brilhar agora no Rio.
Tu tá perdendo o jogo, tá?
Tá perdendo o
jogo. Quem tu coloca? Ou o Dybala ou o Lautaro Martínez.
O Dybala nem sabia que tinha sido convocado.
Não foi.
Ele coloca o Soares,
não,
cara.
E qual foram as outras opções? De meio, tinha bons jogadores no banco, tinha alguns jogadores interessantes, tinha Enzo Pérez, tinha sei lá quem. Quem que ele coloca? O Depô. Quem é Depô?
Eu sei, eu não conheço.
Pizarro. Colocou tipo os caras... Tipo, colocou
Pizarro,
os três...
Pizarro não, o Pizarro é peruano.
Não, mas foi Pizarro também.
Ah, tinha dois Pizarro.
Tem Pizarro também.
Um saiu jogando e o outro depois entrou.
Nem conheço esse cara.
Tipo, entrou Pizarro, Depô
e o
Matias Soares.
É, e aí tem Lautaro Martínez, tem Dybala...
Não,
não
e aí tem a
não
zaga.
Como é que de bala não joga?
A gente fala tanto do. É por causa que ele joga na mesma do Messi.
Sim, essa declaração foi polêmica que o de bala fez. Não posso jogar com o Messi, mas mesmo assim, cara.
Encaixa, cara. É craque, velho. Encaixa.
Ganha 500 pau por mês. Tem que jogar até de goleiro. Ah. Igual o Neto, né?
Mas aí tem um quinteto de zaga que é formado por Armani, que é um goleiro que já foi melhor.
Já
foi bem melhor. Taliafico. Que é o único que se salva.
Bom lateral.
Até, porque se fosse o Taliaçá, ele não se salvaria, né? Taliafico se salva, mas o Taliaçá, ele não se salva, né? A sorte que é o Taliafico, né?
Tá, para, já todo mundo entendeu. Eu sei que tu precisou contextualizar e tal. E aí, quem eram os outros? Era Pedzela e Otamendi, né?
Pedzela e Otamendi.
Pedzela. E quem era o outro? Quem era o outro lateral?
Saravia.
Ou seja... Cara, esses três nomes são bem abaixo do
alternativo.
Não, o Otamendi, se fosse até o ano passado, que ele fez uma boa temporada pelo City, era entendido.
Não, mas fazer uma boa temporada no City, que fica com a bola o tempo todo, quase não quer atacado, é fácil.
Sim, mas é que esse ano ele é até reserva, do Laporte,
verdade,
do John Stones.
É, Laporte.
Company.
Ah, o Company, verdade, o Company voltou no final da temporada. E a gente não vai ter trabalho passado na primeira fase, mas numa dessas a gente vai ter Brasil e Argentina cedo.
Tá, mas a Argentina deu sorte ontem, né?
Do empate entre Paraguai.
Porque se o Paraguai ganha, a Argentina teria que jogar a vida contra o Paraguai.
Que pipocada monstra do Paraguai.
Aí depois vem reclamar. Ah, por que chama o Catar, não sei o quê, isso aqui não sei o quê.
O Catar é muito mais arrumado que o Paraguai.
Mas só porque não ganhou, né, cara?
Sério. O Catar, se tivesse experiência, ele ganhava esse jogo.
E foi um bom jogo ontem até, né? Para o padrão, assim, Paraguai e Catar, foi um bom jogo.
Sinceramente, não assisti o jogo. Admito que não assisti o jogo.
Foi um bom jogo.
Não, aquele Oscar, aquele Tabárez lá.
Quem?
Tabárez é do Uruguai. Do Uruguai. É, do Uruguai. Treinador do Uruguai.
O
Cardoso.
Oscar Cardoso.
Não, eu confundi com o Taquara aqui.
É o mesmo.
Sim, então
Oscar Taquara Cardoso.
É o maior artilheiro da história do Benfica.
Enfim, aquele louco tem um tamanhão, mano. Ele tem que ver o pênalti que ele bateu.
Não, ele tipo...
Todo torto.
Isso eu vi, eu olhei os 10 primeiros minutos do jogo. Ele meteu ali um canhão.
Sim.
Canhão no
meio do gol.
Ele fez outro gol, só que tava impedido daí. Isso. Ele tinha feito todo gol.
Não, o Qatar entrou pra entregar o jogo. Porque, tipo assim, num minuto eles dão uma recuada pra trás e o goleirão dá um balão e escanteio. Aí na sequência eles cometem o pênalti metendo na mão da bola. Aí faz 1-0. Aí depois o Denis Gonzalez faz o segundo e eles conseguem empatar.
É, então a Argentina deu sorte, né?
Exatamente. Porque... Vamos pro Uruguai?
Hã?
Vamos pro Uruguai agora? Uruguai e Equador.
Que horas é o ônibus?
Ah, não sei, mas é pertinho, né? É o quê? Pouco tempo de viagem até lá.
É, vamos lá.
Eu piro, a cultura legal lá. Como é que tu disse? É o país do não, churrasco?
A seleção do churrasco e o mate, né? Chimarrão, né?
É muito mais aceitável ver um brasileiro torcendo pelo Uruguai do que pela Argentina.
Tá, não, mas aí tem o contexto.
Eu tenho simpatia pelo Uruguai. Eu acho legal.
Sim, e nas Copas do Mundo, assim, eu sempre torço pro Uruguai, Colômbia.
Exatamente.
Menos Argentina nunca.
Mesmo pra Argentina.
Uruguai tem tudo, tudo é charmoso no Uruguai. É a camisa que é linda pra cacete.
É o centenário.
É o centenário, é a tradição.
É o povão no estádio, cara.
É o povão cantando. É o time com Cavani e Soares na frente, um meio campo muito rápido. Tudo é charmoso.
Godinho, zagueiraço.
Godinho Jiménez, baita da dupla de zaga. Pro meu goleiro.
O Cavani que tu coloca no Twitter é... As buscas é Cavani Cruzeiro, Cavani Grêmio, Cavani Flamengo.
E os caras...
A torcida do Grêmio não, tá numa loucura acredito, pro Cavani,
eu
cara.
Eu vi um tweet de alguém, não lembro quem foi, admito, botando, possibilitando James Rodrigues no Grêmio. O dinheiro do Everton.
Ah, talvez dinheiro tenha pra te trazer. O problema é o salário. E ele querer vir também, né?
Não, e ele ainda não é tão velho.
Cara, o James Rodrigues tem 27 anos.
O James é novo ainda.
Ele é mais novo que o Neymar, eu acho.
Ele é da idade do Neymar, ó.
É da idade do Neymar.
2.
É doença isso.
Se ele tivesse com uns 33, assim, 34...
Isso é o abismo da droga, rapaz.
Mas nem o Cavani, que tem 30 já, o 31, não vem pra cá, cara.
Cavani é cara pra cacete, velho.
É que o Cavani falou que o sonho dele era ganhar uma Libertadores. E aí todos os times brasileiros já se entraram...
Tá, não,
mas ele queria jogar pelo... Mas ele queria jogar pelo time que revelou ele, que foi o Danúbio.
Ah, mas aí ele não quer ganhar também. Ele não quer ganhar.
É, foi o Danúbio,
aí fica difícil também pra ele.
Ah, mas me ajuda, né, pô?
Complicadinho, né? Não, e até saindo fora do contexto Copa América, ontem tava passando no Fox Sports a Copa Internacional de Legends.
Hã? Ah,
Futebol de... Legends.
Ah, achei que fosse de jogo.
Não.
Achei que era esportes.
Eu também achei que era esportes.
Futebol Legends, né, cara? Aí tinha o Álvaro Recoba jogando pelo River do Uruguai. Grande Recoba. E até ele confidenciou que a Havaí Sport procuraram ele já, quando ele ainda tava em atividade.
Eu adoro essas contratações aleatórias que podia rolar no futebol brasileiro.
Tipo, Buffon no Fluminense. Jogar,
né? Buffon no Fluminense, agora saiu esse rumor. Né? É. Não entendo mais nada.
Mas voltando aqui, cara, ontem a diferença do Uruguai pro Equador foi um absurdo, expulso, né, cara? Sim. Foi quase um treino, cara.
Teve jogadores... Não, no segundo tempo foi um treino.
Ah, a vantagem
tempo,
que o Equador foi... tava de jogar...
Não, no segundo tempo o Equador tava querendo tocar a bola pra não tomar mais.
Uma pergunta, cadê o Bolanhos, né, cara?
Não sei.
Cadê o Casares? Cadê o Casares?
Casares tá no banco. Casares tá convocado.
Não, foi convocado.
Foi convocado sim.
Tenho certeza absoluta, cara. Ele tava assistindo o jogo.
Ah, então pesquisar. Foi assistindo o jogo lá. Mas eu vi alguma coisa no noticiando que o Casares tava no estádio.
Como que o Casares não foi convocado? Como que o Bolanhos também
vocês
não
acham que foi convocado? Vocês acham que a expulsão...
O Bolanhos eu não sei mais o que aconteceu. Não sei nem se ele tá vivo, hein.
Vivo eu acho que ele tá. Não sei se ele tava 1-0 já quando o Quintero foi expulso.
Ele tava fazendo muitas coisas ilícitas.
É, né? Porque...
É verdade.
É lícito.
Não, mas ele gostava das coisas ilícitas também.
Também.
O Quintero foi expulso, tava 1-0.
Sim.
Tava 1-0 ainda.
Sim.
Vocês acharam merecida a expulsão do Quintero? Foi no VAR, né? Lembrando que a arbitragem ontem era brasileira.
Cara, pra ser sincero...
Era o Wilton Pereira Sampaio no VAR e o Daronco no...
Pra ser bem franco, eu não lembro direito da... Não
é que ele mesmo. Abre e dá um... Tipo, ele vai pular e acaba acertando o cotovelo no Lodeiro.
Ah, não vou comentar agora porque eu não lembro.
Eu, sinceramente, pra mim era lance pra amarelo.
Não.
Se não tem um movimento de fazer isso aqui... Claro, ele teve um momento, mas ele vai com o braço aberto, né? É um movimento de cabeceio mesmo, de abrir as mãos pra cabecear. Não um movimento de cotovelo, assim, de querer machucar o Lodeiro. Acabou machucando, né? Cortou o supercílio. Lodeiro. Lodeiro que voltou a jogar bola, hein? Grande Lodeiro. Com seu cabelinho, tá loiro o Lodeiro. Escrota da porra. Ontem valorizaram muito o Cavani, né? Todo mundo elogiou o Cavani e tal. Aí quando o PSG perde, falam que não, preciso do Neymar, porque o Cavani não joga porra nenhuma.
É, o pessoal é bem... Como é que é a palavra? Oportuno, né, cara?
Ah, o que mais tem nas redes sociais oportunismo, é
oportunismo, né, cara? Eu até tava vendo também ontem, logo após o jogo do Uruguai, né? Deu uma enquete no Twitter, que eu não lembro de quem agora. Ah, você prefere quem, seu time? Suárez ou o Neymar? Suárez ganhou por 70% ou 80%, lógico, após um jogo do Uruguai, né? Aí o Suárez ganhou disparado, né? Aí agora, próximo jogo, se o Neymar jogasse e fizesse dois gols, coloca a mesma enquete, dá o Neymar disparado.
Os caras são loucos,
os caras,
né?
São muito loucos, né? O Suárez. Com todo respeito ao Suárez, né, cara? Mas porra.
A gente comparou, o que foi que nós comparamos? Era Neymar e quem era outro jogador que a gente chegou a comparar? Acho que foi no grupo. De comparar, pá, tu quer esse ou tu quer esse?
Ah, foi com o Hazard.
Foi com o Hazard. Ah.
Não,
eu acho
Neymar.
Que
se
fosse...
Pra mim não tem nem
com
comparação.
Tesão pra jogar bola, Neymar.
Com vontade, com certeza o Neymar.
Com certeza.
O Neymar pensando só no futebol, Neymar com certeza. Principalmente se fosse na pelada, eu pegava o Neymar com... sem pensar duas vezes.
Sim.
Mas dá pra repensar um pouquinho, por causa que o Hazard é um cara muito, muito mais comprometido.
E agora ele, novo time, agora,
ele é
um
ano mais velho ou novo que o Neymar? Mais velho, né?
Ele é um ano mais velho. Ele...
Tem certeza?
Certeza absoluta.
Ele...
Eu não sei se ele é um ano mais velho, ele é mais velho que o Neymar. Eu tenho certeza.
Não, mas ele não vai ser dois anos. Ele não é de 90, ele não tem 30 e...
É, não. Então ele deve ser um ano mais velho. Lembrando que o Real Madrid ainda tá muito forte pra cima do Mbappé. Além do Pogba, né? Que deve ser anunciado daqui nos próximos dias.
Não
pra,
deve,
sério?
Pra felicidade.
Não deve. Sério mesmo?
Não deve, não.
Não deve?
Não deve ser anunciado.
Tu não quer perder o Pogba? Eu não acho tão ruim assim perder o Pogba.
Não, ele não merece o time que o United tem.
É, ok. Mas ele também se esconde bastante.
Ah, com certeza.
Mas vamos encerrar.
Sério mesmo que o Pogba e o...
Não, o Mbappé tá sendo tentado, o Pogba tá...
Mas aí o fair play financeiro,
sabe
vai
quê?
Como?
Já te falei o nome do time?
Não.
Clube de Futebol Real Madrid. Tu acha realmente que vai ter, que a UEFA vai chegar no Real Madrid e dizer não, vocês não podem gastar lá?
Regras?
Vão
não há regras.
Vão dar uma punição de ficar uma janela sem contratar jogador daqui a 3 anos, mais ou menos.
Uhum.
Que é o Real Madrid.
Vamos fechar por hoje, né, cara? A gente sempre agradece a vocês ouvintes,
o Liverpool,
né?
Também queria o Mbappé falando isso.
Ah, o Liverpool quer também.
Só que não tem dinheiro, né? O Liverpool vai gastar... O Mbappé é o jogador mais caro do mundo. Vamos contratar o Mbappé como?
Ah, e com razão, né, cara? Que é o cara, assim, mais novo, né? Que tá com... Tá mais atuante, né? O homem já tem o quê? Tem mais de 100 gols já, né?
Sim, com 20 anos.
É. Então tá, né, galera? A gente fecha por hoje, né? A gente torce aí para o Brasil se recuperar, né? A gente torce pro Tite arrumar a casa, né? Dar mais chances para o Everton... tirar o Fernandinho, cara, nada contra ele, mas, sei lá, testar o Paquetá ou o Alan, né? E torcer para o Brasil,
então.
Né? E torcer para a Argentina cair fora o quanto antes também, né? Vão chorar lá.
Que a Argentina pega no próximo jogo?
Eu tenho um medo
ou...
gigante, acho que é o Paraguai.
Paraguai.
É. Eu tenho um medo gigante, porque o Catar é na última rodada que eu tô...
Mas se o Paraguai conseguir ganhar a Argentina, aí já...
Vai ser terceiro, eu ainda acho que... não, mas aí fica com 3 pontos só.
Não, se o Paraguai ganhar, fica com 4.
Não,
fica
sim,
com
a gente pode ir com 3
só.
Ela vai ganhar do Qatar, mas... Cara, é curioso, se a Argentina passar em terceiro, ela vai pegar o Brasil?
Ou o Uruguai. Depende de quem fizer a melhor campanha.
Eita. Quem fizer a melhor campanha. E depende de qual for, quem tiver a pior campanha, como se terceiro também.
E aí a Argentina pode eliminar já de cara um grande. Já. Caso avance, ela pode eliminar um grande já.
Sim,
que
sim.
É o Brasil, Uruguai
e
tese.
Eu acho que não.
Né?
Eu acho que a Argentina vai conseguir no mínimo um empate com o Paraguai, ou vencer. A tendência é vencer. E deve classificar com 6 pontos em segundo ou em primeiro. É. Segundo, provavelmente. Mas ainda assim, olha, curioso.
Vai ter fortes emoções, cara.
Porque o grupo do Brasil vai ter um dos melhores terceiros. Por causa que o Peru e a Venezuela irão ganhar da Bolívia.
Provavelmente
irão a 4. E se vão a 4, eles vão classificar.
Provavelmente.
E o Brasil tem tudo pra ir a 9.
É.
Ganhar os 3 jogos. E aí o grupo que ficaria sem é o grupo do Chile. Grupo do Uruguai, Chile... Equador e
Japão.
Olha, é interessante, uma seleção vai ficar fora aí, uma seleção boa.
Vamos ver então os próximos capítulos, né, cara? A gente sempre agradece a todos vocês, né, que ouvem, compartilham, né, curtem aí a página.
Página? Não tem página
a
não,
página
Jorge.
Do HTA Esportes, né, que é o nosso parceiro aí.
Escapou.
Grande HTA Esportes. Tem a Rádio Unisc também, que está presente no Facebook, né, procurem lá, Rádio Unisc. Tem o SoundCloud também, né?
SoundCloud.
A gente não agradece SoundCloud, a todos não. Vocês. Tem o SoundCloud, rapaz.
Da Rádio Unisc, mas...
Tem.
A gente não tem SoundCloud, não. A gente não.
Nós não temos, mas a gente tem o HT Esportes.
A gente está em todos os lugares. Pode procurar lá. É só pesquisar Resenha FC em qualquer agregador de podcast, Spotify, Deezer aí, iTunes, Google Podcast.
Mas eu não anchei no Anchor.
No Anchor? É, o Anchor.
Eu
tá
não
certo
anchei
aí.
No Anchor.
No Anchor, que é onde a gente distribui. Mas é isso aí, vamos encerrar.
Então tá, galera. Falou, tá. Abraço.
Ah, mas vai ter vontade pra encerrar. Não, vai encerrar de novo. Encerra de novo, tá, com vontade.
Tá, sabe, né? Então tá, galera. Um forte abraço, então. Até mais.
Até mais.
Você ouviu Resenha Futebol Clube, o seu podcast semanal sobre o mundo da bola.